Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 2 milhões e 700 mil empregos com carteira assinada em 2021.
Todas as regiões do país tiveram crescimento no número de vagas e trabalho. Cleide Lopes.
Todos os setores apresentaram resultados positivos, com destaque para serviços, comércio e indústria.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais segurança na área de energia.
Começam testes de unidade de processamento de gás natural da camada pré-sal.
E presidente Jair Bolsonaro ressalta a importância da obra.
Nós temos que buscar autossuficiência em tudo aquilo que for necessário. E energia é o mais importante.
Censo escolar revela aumento no número de matrículas no ensino médio nos anos finais do ensino fundamental.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Drum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O ano de 2021 teve um saldo positivo na geração de empregos no país. Foram criados mais de 2 milhões e 700 mil postos de trabalho com carteira assinada.
No balanço do ano, todos os setores da economia apresentaram um saldo positivo na geração de vagas.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
No ano passado, o Brasil gerou saldo positivo de mais de 2 milhões e 730 mil postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As cinco regiões do país apresentaram crescimento do emprego. Só a região Sudeste registrou no ano passado mais de 1 milhão e 300 mil novas vagas. Todos os setores apresentaram resultados positivos, com destaque para serviços, comércio e indústria. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, comentou os resultados.
Há um recuo significativo no nível de desemprego no Brasil, o que demonstra claramente que nós temos uma curva ascendente na geração de emprego e renda, na geração de oportunidades no Brasil. Devemos continuar perseguindo e buscando dar continuidade às políticas públicas de simplificação, desburocratização, facilitação do ambiente de negócios, porque é isso que faz com que um país possa prosperar.
Segundo a gerente de gestão estratégica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Adriane Ressieri Brito, há 15 meses seguidos, as pequenas empresas são responsáveis por 7 de cada 10 novos empregos gerados com carteira assinada no país.
As micro e pequenas empresas do setor de comércio foram as que mais contrataram novos profissionais, seguida pelas de serviços, e reforça a importância dos pequenos negócios na redução do nível de desemprego no Brasil.
Em dezembro de 2021, o saldo de empregos foi negativo por causa do emprego temporário. Houve o fechamento de 265 mil vagas formais. Mesmo assim, o setor de comércio gerou 9 mil novos postos de trabalho no mês. Reportagem Cleide Lopes.
A Petrobras iniciou oficialmente hoje os testes operacionais no polo Gaslube, uma unidade de processamento de gás natural em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro.
Com o início dos testes, o polo passou a receber gás natural da camada pré-sal, a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar.
Além das unidades que entram em fase de testes, já estão funcionando a estação de tratamento de água, as subestações responsáveis pela distribuição da energia elétrica e o equipamento que elimina gases residuais.
O polo Gaslube faz parte de um projeto que inclui um gasoduto e que terá capacidade para escoar e processar diariamente 21 milhões de metros cúbicos de gás natural do pré-sal da Bacia de Santos.
A cerimônia no Rio de Janeiro marcou o início da fase final de testes do polo Gaslube de Itaboraí. Os testes operacionais devem ampliar a capacidade de processamento de gás do pré-sal. O presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, ressaltou a importância do projeto.
Mais que um conjunto de instalações e de unidades de processamento, estamos tratando de um projeto multipropósito de grande valor estratégico para o Brasil. Vai multiplicar oportunidades de negócio, movimentar a cadeia produtiva de bens e serviços do Estado, gerar milhares de empregos, de impostos e de tributos para a região.
A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o presidente, o governo mostrou que é possível recuperar a Petrobras com um trabalho técnico e profissional.
Nós temos que buscar autossuficiência em tudo aquilo que for necessário. E energia é o mais importante. E a Petrobras é realmente a empresa que pode buscar isso. E a nossa Petrobras é um símbolo para todos nós.
O Gaslube deve reduzir a necessidade de importação do gás natural e gerar mais segurança energética para o país. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que nos últimos anos a Petrobras conseguiu aumentar a produção de petróleo e gás.
Nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento na produção de petróleo e gás no país de 61%. Se hoje o mundo vive uma crise entre oferta e demanda, nós aumentamos as exportações de petróleo do país por conta do aumento de produção em 286%, isso em 2 anos de pandemia.
Quando estiver em pleno funcionamento, Paulo Gaslube vai processar diariamente 21 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal, o que representa 20% do consumo nacional. Reportagem Maurício de Almeida.
Com a chegada do gás à usina, algumas estruturas já começam a operar.
O diretor executivo de refino e gás natural da Petrobras, Rodrigo Costa Lima e Silva, explica como a nova central ajuda a tornar o Brasil menos dependente do gás importado.
Nós estamos com a entrada do primeiro gás na unidade, temos aí agora já a unidade de geração de vapor com 2 turbinas de 100 megawatts sendo testadas nesse momento, é um marco que realiza e materializa 21 milhões de metros cúbicos dia de gás para a sociedade, reduzindo a nossa dependência de um gás importado que está bastante caro, subiu quase cerca de 500% no mercado internacional.
Os investimentos também devem contribuir para reduzir o preço dos combustíveis consumidos no Brasil.
Segundo o diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Rafael Chaves Santos, o país importa combustíveis que tiveram aumento de preço no mercado internacional.
Nós somos cobrados porque o combustível está caro, porque o gás está caro, porque o diesel está caro, porque a gasolina está caro. O Brasil importa gás, o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina. Está fazendo falta esses produtos. Só em 2021 teve o primeiro investimento relevante no refino brasileiro.
Quando a usina estiver em operação, além do gás do pré-sal, ela vai receber gás também de outros ativos que utilizam um sistema integrado de escoamento.
E depois de inaugurar oficialmente o Polo Gaslube, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da pedra fundamental da segunda termoelétrica a gás no norte do estado do Rio de Janeiro.
A usina produzirá energia suficiente para abastecer 8 milhões de residências.
Também foram anunciados investimentos em infraestrutura na região, num total de 6 bilhões de reais.
No Porto do Açu, em São João da Barra, no norte fluminense, foi lançada a pedra fundamental da usina termoelétrica a gás GNA2. A central vai ter capacidade instalada de quase 1.700 megawatts, o que equivale a 10% de toda a capacidade da geração a gás disponível no Sistema Interligado Nacional. Essa geração garante o abastecimento de 8 milhões de residências. A usina GNA2 faz parte do projeto da Gás Natural Açu, uma reunião de 4 empresas. O presidente Jair Bolsonaro destacou que os investimentos privados são reflexo da confiança no país.
Os investimentos de fora vêm para cá porque cada vez mais eles acreditam no futuro da nossa pátria. Eu só quero agradecer à empresa aqui, hoje envolvida nesse grande projeto, que somando com o anterior, nos fará realmente uma potência, a maior na geração de energia de gás de toda a América do Sul.
A primeira usina termoelétrica, a GNA1, com capacidade de geração de 1.338 megawatts, começou a operação comercial em setembro do ano passado. Com o funcionamento das 2 usinas, vai ser possível atender o consumo residencial dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre o impacto econômico da nova termoelétrica.
O impacto econômico mais direto é a segurança energética do país e uma geração de energia a menor custo. Ano passado, nós chegamos a utilizar usinas termoelétricas a um custo de R$ 2.500 o megawatt-hora. Essa GNA2 vai gerar 1 megawatt-hora a R$ 257.
Também foram anunciadas melhorias no acesso rodoviário ao Porto do Açu, além da construção de uma ferrovia privada com 40 quilômetros de extensão, que vai conectar o porto à malha ferroviária nacional, criando uma nova rota de exportação da produção agrícola do país e escoamento de gás natural para o interior. A ferrovia de acesso ao Porto do Açu é a primeira autorização concedida no estado do Rio de Janeiro no âmbito do ProTrilhos, programa do governo federal que autoriza a construção de ferrovias pela iniciativa privada. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre a geração de empregos prevista com a obra.
Nós vamos ter 10 mil pais de família que vão ter emprego no momento da instalação, da edificação dessa usina GNA2. E a mesma coisa acontece agora com a implantação do ramal ferroviário, que é o primeiro ramal do ProTrilhos aqui no estado do Rio de Janeiro.
Durante a cerimônia de lançamento das obras, o ministro da Cidadania, João Roma, fez a entrega a famílias locais do Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo federal.
O Auxílio Brasil triplicou os recursos do programa de transferência de renda. Mais 3 milhões de famílias estão sendo beneficiadas com o programa, já zerando a fila em dezembro. Isso significa que cada um deles está recebendo no mínimo R$ 400.
A construção da usina, a melhoria dos acessos ao porto e o ramal ferroviário vão receber investimentos de R$ 6 bilhões. De São João da Barra, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Momento Saúde.
Mais de 40 milhões de brasileiros já foram vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19.
Pelo levantamento do Ministério da Saúde, outros 53 milhões de brasileiros estão aptos a receberem um reforço na imunização, mas ainda não retornaram aos postos.
Já foram distribuídos mais de 407 milhões de doses da vacina e aplicadas mais de 355 milhões.
O Brasil conta com mais de 91% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e 85% imunizada com a segunda dose ou dose única do imunizante.
Além disso, o Ministério da Saúde informou que mais de 2 milhões e 500 mil testes de antígeno começaram a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal a partir de hoje.
Só este mês, o governo federal enviou mais de 20 milhões e 700 mil testes de antígeno.
A aquisição dos exames para diagnóstico da Covid-19 é uma ação compartilhada entre o governo federal e os governos locais.
Mais recursos foram repassados aos estados de Minas Gerais e Bahia.
Os estados foram atingidos pelas chuvas intensas desde o final de 2021 e seguem em sinal de alerta.
Mais de R$ 920 mil serão repassados aos municípios que utilizarão o recurso para limpeza urbana, obras de reestruturação de estradas, pontes e bueiros ou para a compra de alimentos, kits, higiene e colchões.
Na Bahia, os recursos vão para Rio de Contas.
Em Minas Gerais, as cidades de Águas Formosas, Fronteira dos Vales, Monte Formoso e Joaíma receberão recursos para ações de defesa civil.
No total, já foram repassados R$ 140 milhões para cidades da Bahia e R$ 48 milhões para municípios de Minas Gerais.
Exportações do agronegócio têm crescimento em 2021.
E faturamento cresce 18%.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Um retrato da educação em todo o país.
É o censo escolar que foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
O documento mostrou que no ano passado houve crescimento no número de matrículas no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental.
Também houve aumento de alunos matriculados em tempo integral.
O censo auxilia o Ministério a definir as ações para o setor e serve como critério para a distribuição de recursos para estados e municípios.
Os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio tiveram aumento no número de estudantes matriculados em 2021. Também aumentou o número de alunos no regime de tempo integral nessas etapas. É o que mostram os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2021, que traz informações sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais em sala de aula. O secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy, explica a importância dos dados para a educação brasileira.
São dados que vão subsidiar a formulação, monitoramento, avaliação de políticas públicas, a produção de indicadores que vão possibilitar a gente contextualizar o que está acontecendo na educação brasileira, assim como uma base de cálculo para transferência dos recursos do Fundeb para estados e municípios.
Durante boa parte do ano passado, a pandemia de Covid-19 manteve os alunos fora da escola, em aulas remotas. Apesar disso, o número de estudantes matriculados se manteve estável no país. Segundo o Censo Escolar, em 2021, foram registradas 46 milhões e 700 mil matrículas nas mais de 178 mil escolas públicas e particulares do ensino básico. O número é 1,3% menor do que o registrado em 2020. Considerando todas as etapas do ensino básico, as escolas particulares foram as que mais perderam alunos em 2021, chegando a uma redução de 10%, enquanto a rede pública teve uma diminuição de 0,5%. Também houve leve queda na educação de jovens e adultos, EJA, e na educação profissional. Carlos Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, explica que o Instituto inicia agora a fase 2 do Censo Escolar, que vai detalhar os impactos da pandemia de Covid no ensino básico do país.
Incluímos um instrumento novo nessa etapa, que nós chamamos de resposta educacional à pandemia de Covid-19, levantando algumas informações sobre as estratégias adotadas pelas escolas para enfrentamento dessa situação que atingiu não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e a educação foi uma das áreas mais atingidas em função da necessidade da suspensão das aulas presenciais.
Os dados do INEP mostram também que quase a metade dos alunos da educação básica é atendida pela rede municipal e pouco mais de 30% dos alunos estudam na rede estadual. As escolas particulares atendem 17,4% dos alunos da educação básica brasileira. O Censo Escolar também traz informações sobre o corpo docente das escolas. Em 2021, foram contabilizados 2 milhões e 200 mil professores e 162 mil diretores na educação básica brasileira. Quase 90% dos profissionais que exercem o cargo de direção têm formação superior. 80% deles são mulheres. Reportagem Luana Karen.
A primeira desestatização portuária do Brasil vai ser realizada no dia 25 de março.
Um leilão vai escolher a empresa que vai administrar a Codesa, a Companhia Docas do Espírito Santo, e dois portos no estado.
Os investimentos devem chegar a quase 335 milhões de reais e gerar mais de 15 mil empregos.
A desestatização da Codesa, a Companhia Docas do Espírito Santo, será a primeira desestatização portuária da história. O vencedor do leilão vai administrar a companhia e os portos de Vitória e Barra do Riacho. O processo já foi aprovado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E o leilão será no dia 25 de março. O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, fala das vantagens do processo.
A melhoria de eficiência, a melhoria da logística e a realização de investimentos para o porto, que são investimentos importantes para que as cargas sejam atendidas de forma mais adequada, a menores custos, né, e que com isso a gente tenha a redução do custo do Brasil, e todos os efeitos econômicos, né, que a infraestrutura traz para a economia.
A empresa que assumir a Companhia Docas terá contrato com duração de 35 anos. Para este período, estão previstos investimentos de quase 335 milhões de reais e mais R$1 bilhão para custeio de despesas operacionais. Com o leilão, o governo federal quer reduzir a burocracia que existe nas gestões públicas gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos, garantir estabilidade da gestão ao longo do tempo e atrair parceiros privados com capacidade técnica, operacional e financeira, como explica o secretário Diogo Piloni.
Todos os nossos projetos têm propostas importantes de realização de investimentos em melhoria dos acessos aos portos, seja acessos aquaviários, sejam os acessos terrestres, melhoria na capacidade de atendimento das embarcações. Isso tudo a gente traz com essa parceria com a iniciativa privada.
Mais três áreas portuárias foram incluídas no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, o Porto de Paranaguá, no Paraná, dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, um terminal do Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e um terminal do Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, dedicados à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. O PPI vai avaliar a possibilidade de transferir para iniciativa privada a gestão dos terminais. Reportagem Cleide Lopes.
Os produtos do campo foram destaque nas exportações no ano passado.
As vendas de ovos, algodão e carne suína apresentaram resultados recordes.
O faturamento com as exportações no agronegócio cresceu 18% em 2021. Já na indústria que produz alimentos e bebidas, as vendas para o exterior aumentaram 16% no ano passado, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Nos 12 meses de 2021, o Brasil manteve o posto de maior exportador de ovos. Foram vendidos para o mercado externo 4 milhões e 600 mil toneladas. Na carne suína, o aumento foi de 11%, com mais de 1 milhão de toneladas. Houve ainda aumento de 25% na receita das exportações de carne de frango e de 9% no faturamento das vendas de carne bovina. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, comenta os resultados.
Conseguimos crescer na produção e oferta de produtos aos brasileiros, mas também aumentando as exportações. Crescemos nas exportações de frango para mais de 150 países no mundo e também crescemos nas exportações de suíno. Por isso, o balanço, quando olhamos em um ano de pandemia, crescer a oferta no mercado interno e também crescer as exportações, ele é muito positivo.
O Brasil exportou ainda 2 milhões e 400 mil toneladas de algodão, 23% a mais que no ano anterior, e 1 milhão 210 mil toneladas de frutas, crescimento de 18% em relação a 2020. Márcio Rodrigues, gerente de agronegócios da Apex Brasil, explica os motivos do resultado positivo.
Os consumidores ao redor do mundo, os importadores, veem no Brasil o produtos, né, alimentos e bebidas de ótima qualidade, né, além do que o Brasil passa, especialmente nesse período da pandemia para cá, cada vez mais como um produtor e um exportador confiável, né, que os importadores, que os consumidores sabem de que o Brasil se compromete e entrega aquilo que é devido.
Produtos típicos daqui, como a cachaça, também conquistaram o mercado internacional. Foram vendidos 7 milhões 220 mil litros da bebida, com faturamento acima de 13 milhões de dólares. Uma receita quase 40% maior que a registrada em 2020. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas com dívidas com a Receita Federal vão poder parcelar os débitos em até 60 parcelas.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial e entra em vigor a partir de amanhã.
O valor mínimo das parcelas é de R$ 200,00 para a pessoa física e R$ 500,00 para a pessoa jurídica.
O interessado deve requerer o parcelamento no portal ECAC, o portal virtual de atendimento, na página da Receita Federal na internet em gov.br/Receita Federal.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Abertura do ano judiciário de 2022 será amanhã, às 10 horas da manhã.
Justiça do Trabalho nega pedido de vínculo de emprego feito por mulher que cuidava do avô.
Plano de saúde é condenado por não autorizar procedimento odontológico em paciente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo realiza a sessão solene de abertura do ano judiciário de 2022 nesta terça-feira, às 10 horas da manhã.
A solenidade será realizada inteiramente por videoconferência devido ao aumento de casos de Covid-19 de influenza no DF, além da alta taxa de ocupação de leitos hospitalares na capital federal. Patrícia Portales.
A solenidade de abertura do ano judiciário costuma ser breve e protocolar. Estão previstos apenas os discursos do presidente do STF, ministro Luiz Fux, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Foram convidados a participar também o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. No primeiro semestre do ano, serão 39 sessões de julgamento, conforme o calendário divulgado antecipadamente pelo ministro Luiz Fux. A sessão de abertura do ano judiciário será transmitida ao vivo pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube.
O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminar formulada pela Companhia de Eletricidade do Amapá.
A empresa queria que fossem suspensos os efeitos de todos os atos em ações judiciais, atuais e futuras, relacionados ao apagão elétrico de 2020 no estado. Fátima Uchoa.
A companhia suscitou o conflito de competência pleiteando a declaração da Segunda Vara Federal do Amapá como competente para o processamento das demandas decorrentes da crise de fornecimento de energia elétrica. Foram suscitados 2 juízos federais e 2 juízos estaduais, mas para o ministro Jorge Mussi, o pedido não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. O mérito do conflito de competência será analisado pela primeira sessão do STJ.
A Justiça do Trabalho negou o pedido de vínculo de emprego feito por uma mulher que cuidava do avô em Belo Horizonte.
A mulher disse que em janeiro de 2015 começou a cuidar do avô a pedido da tia e ingressou com uma ação trabalhista por falta de assinatura da carteira de trabalho e outros direitos.
A família defendeu que a neta se ofereceu para cuidar do avô e que havia ajuda mútua entre os parentes. Além disso, ela recebeu ajuda financeira da família para arcar com as despesas pessoais e os estudos.
Os julgadores entenderam que ficou provada a relação familiar e que faltaram pressupostos legais da relação de emprego.
No Maranhão, um plano de saúde é condenado por não autorizar procedimento odontológico em paciente.
A empresa terá que fazer o custeio da tomografia e pagar R$3 mil de indenização ao beneficiário do plano, Ricardo Moreira.
O autor da ação disse que precisava realizar uma tomografia computadorizada devido a uma lesão no lado direito do maxilar, mas o procedimento foi negado pelo plano de saúde, porque o exame em questão não estaria elencado entre os serviços a serem cobertos contratualmente. Ao condenar a empresa, o juiz destacou que o procedimento de tomografia computadorizada de mandíbula e maxilar está listado no rol de procedimentos e eventos em saúde e está em vigor atualmente e, portanto, a cobertura é obrigatória pelas operadoras de planos privados.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que negou a retirada de matéria jornalística do ar e também indenização por danos morais.
A reportagem visitou uma imobiliária suspeita de estelionato em venda de imóveis irregulares na cidade de Limeira.
O autor da ação era funcionário do estabelecimento e foi hostilizado pelos clientes lesados. Ele alegou ter sido exposto em rede nacional, além de sofrer constrangimentos até hoje devido ao fato da notícia continuar no ar.
Mas o tribunal entendeu que a reportagem de caráter investigativo é de interesse público e não excede os limites da liberdade de imprensa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores retornam do recesso e votam regras sobre novos tratamentos cobertos pelos planos de saúde na quarta-feira.
Projeto que endurece penas para crimes na internet e propaganda eleitoral está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Na volta dos trabalhos, Congresso analisa veto sobre quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19. Boa noite.
Boa noite. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta quarta-feira com sessão semipresencial marcada para as 16 horas.
Na abertura do ano legislativo, os chefes dos poderes participam da sessão. Além dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que fará a leitura da mensagem do Executivo.
Já com projetos prontos para a votação em plenário, Câmara e Senado ainda terão uma série de vetos presidenciais para analisar conjuntamente na volta dos trabalhos. Um deles é o referente à proposta que permite a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O Brasil é um dos países que enfrenta a maior onda de casos da pandemia com a chegada da variante Ômicron. Repórter Raquel Teixeira.
Um dos vetos presidenciais que podem ser apreciados a partir desta semana é o que trata da quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o projeto permitiria ao Brasil produzir vacinas e medicamentos genéricos de forma rápida e com preços menores para ajudar no combate à pandemia.
Ganha o povo brasileiro e ganham principalmente as nações mais vulneráveis. Essa pandemia ela só vai ser combatida o dia que todos os países tiverem uma vacinação expressiva do seu povo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que é dever do Congresso Nacional dar respostas à sociedade sobre as crises que o país enfrenta.
Essas respostas que oferecemos à população brasileira somente foram possíveis e somente continuarão a ser com o mais absoluto e fiel compromisso com a ordem democrática e mediante a busca constante de convergência.
Logo após a sessão de abertura dos trabalhos, o Senado se reúne às 18 horas para votar a medida provisória que obriga planos de saúde a cobrirem o tratamento oral contra o câncer.
A medida provisória beneficia, inclusive, aqueles com tratamento já iniciado na internação hospitalar. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Já aprovada pela Câmara, a MP garante aos pacientes que se a Agência Nacional de Saúde Suplementar não se manifestar dentro do prazo de 120 dias após o pedido inicial, prorrogáveis por mais 60 dias, o tratamento será automaticamente incluído no rol de procedimentos até decisão definitiva. A MP obriga a disponibilização de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar, inclusive aqueles com tratamento iniciado na internação hospitalar. Esse fornecimento deverá estar em conformidade com a prescrição médica e os remédios deverão estar registrados na Anvisa com uso terapêutico aprovado para tais finalidades. A aprovação da MP, que tem Daniela Ribeiro do Progressistas da Paraíba na relatoria, fez parte de um acordo para o Congresso manter o veto total do presidente Bolsonaro ao projeto de lei de regufe do Podemos do Distrito Federal, que facilitaria o acesso a remédios orais contra o câncer. O senador cobra há bastante tempo a aprovação da proposta.
Essa é a vida real das pessoas. Quando a gente era menor, a gente era criança, não existia quimioterapia oral. Toda a quimioterapia era endovenosa. A pessoa, quando tinha um câncer, tinha que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. E os planos de saúde pagavam todos os tratamentos de câncer. Com o surgimento da quimioterapia oral, os planos passaram a não pagar essa parte. Então já tiveram um lucro. Eu não estou dando prejuízo para os planos com isso, não.
De acordo com a MP, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em 10 dias após a prescrição médica. Será obrigatório comprovar que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a venda de autotestes de detecção de Covid em farmácias. Repórter Rodrigo Rezende.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a venda de autotestes para detecção da Covid-19 em farmácias. Mas as empresas que quiserem produzir e comercializar o produto ainda precisam passar por uma avaliação da agência. Para Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, essa é uma nova forma de combate à Covid-19.
De tal forma que a gente está passando para o cidadão a possibilidade dele saber de forma antecipada se ele está ou não com Covid, ao mesmo tempo em que ele interrompe, ele ajuda toda a sociedade a interromper o ciclo de transmissão dessa doença que está assustando a gente há tanto tempo, né?
Em ofício enviado à Anvisa, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, se manifestou a favor dos autotestes. O vice-presidente da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 aponta que a Organização Mundial da Saúde insiste que a estratégia de testar, isolar e rastrear são atitudes primordiais para lidar com a Covid-19 desde o início da pandemia.
Com a volta dos trabalhos, a Comissão de Ciência e Tecnologia começa a analisar o projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos na internet, como a propagação de fake news.
A proposta ainda define regras mais rígidas para a propaganda eleitoral em plataformas digitais. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, o projeto tem o objetivo de ampliar o combate às fake news. Pela proposta, será mais dura a punição para crimes contra a honra, ameaças e hackeamento, além do endurecimento das regras de propaganda eleitoral. O projeto também estabelece uma pena de 1 a 5 anos de prisão para quem financiar a propagação de mensagens de calúnia, injúria, difamação, ameaça ou preconceito em plataformas digitais. E quem criar ou manipular contas automatizadas ou rede de distribuição artificial não identificadas poderá ficar preso por até 1 ano, além de pagar multa. Para Ângelo Coronel, as leis vigentes são muito brandas para esses tipos de crimes.
Precisamos avançar sobre questões que dizem respeito à criminalização de condutas ou aumento de penas para crimes cometidos na internet. E punir quem financia crimes praticados nas redes sociais ou quem financia essa enxurrada de robôs que espalham mensagens difamatórias. É até constrangedor constatar que uma pessoa que ofende outra na internet esteja sujeita a penas tão irrisórias.
A Comissão de Ciência e Tecnologia também poderá votar projetos que tratam da concessão e renovação de serviços de telecomunicação.
A bancada feminina já se movimenta para derrubar o veto presidencial à proposta que garante a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. O projeto foi vetado no ano passado após a aprovação pelo Congresso.
Para a líder da bancada feminina, o Poder Executivo se equivocou na justificativa do veto. Repórter Sabrina Dias.
A bancada feminina do Senado pretende iniciar o ano legislativo com a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que garante a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres presidiárias. O projeto foi relatado pela senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, que afirma que o Congresso precisa se importar com o fato de que a pobreza menstrual tira 1 a cada 4 meninas da sala de aula. A líder da bancada feminina, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, acredita que o governo federal se equivocou na justificativa do veto ao dizer que o projeto viola a lei de responsabilidade fiscal.
O governo federal se equivocou na justificativa do veto, dizendo que violava a lei de responsabilidade fiscal, quando na realidade nós apontamos a dotação orçamentária. São apenas R$ 84 milhões por ano para atender mais de 5 milhões de crianças, das mulheres vulneráveis nas ruas e das mulheres presidiárias.
Além de derrubar o veto, as senadoras pretendem votar matérias que reforcem medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.
Música.
com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto sobre alas exclusivas para idosos em hospitais gera divergências.
Especialistas sugerem educação contra vazamento de dados na internet.
Sancionada lei que permite ao pequeno produtor comprar milho do estoque público.
Boa noite. Projeto sancionado pelo Executivo Federal reformula o programa que permite a pequenos criadores comprar milho diretamente do estoque da Conab. A proposta teve dois vetos a artigos que haviam sido incluídos pelos deputados, como explica o repórter Silvério Rios.
A Presidência da República sancionou com dois vetos a lei que reformula o programa de venda em balcão, PRO-VB. O objetivo seria promover o acesso do pequeno criador de animais ao estoque público de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Normalmente, o grande criador de animais adquire maior volume de milho e se beneficia de menores preços, enquanto o pequeno criador, que compra quantidade menor, acaba pagando preços mais altos. De acordo com a nova lei, para comprar o milho pelo PRO-VB, os pequenos criadores de animais e agricultores devem estar em dia com sua declaração de aptidão junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. As compras de milho vão ser limitadas ao total anual de 200 mil toneladas e o volume de compra por CPF será de 27 toneladas por mês. O presidente Jair Bolsonaro vetou dois artigos que haviam sido incluídos no texto original do Executivo pelo plenário da Câmara. Um deles permitia que o pequeno criador das regiões Norte e Nordeste pudesse ter acesso também aos estoques públicos de farelo de soja e de caroço de algodão. Foi vetada ainda a possibilidade de compra por agricultor que não tenha a declaração de aptidão ativa. O relator da proposta na Câmara e autor das mudanças não acatadas no texto, deputado Benes Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, afirmou que vai trabalhar para que o Congresso Nacional derrube os vetos impostos pelo presidente Bolsonaro.
Nós que conhecemos essa realidade sabemos que devemos é facilitar e não dificultar a vida do homem do campo para acessar a um programa tão importante que já vem de longas datas. E eu tenho certeza que o governo deverá sim avaliar e concordar com a derrubada desses vetos, porque ele é importante sim para quem vive sustentando o seu rebanho nessas regiões mais difíceis, no tocante à questão do clima e dos índices de chuvas alcançados principalmente no Nordeste do Brasil.
Os vetos vão ser analisados pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados ou mantidos. Para a derrubada do veto, é necessária maioria absoluta, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Agricultura.
Luiz Nishimori, do PL do Paraná, defende a aprovação da proposta que facilita a liberação de novos agrotóxicos e renomeia substâncias como pesticidas. Na opinião do parlamentar, a medida vai permitir um aumento da produção agrícola, o que pode gerar mais segurança alimentar ao país.
Temos uma agricultura brilhante, consolidada, que se supera a cada ano, e exporta para mais de 160 países de todo o mundo. Por isso, precisamos aprovar este projeto que, com certeza, será um grande avanço para este setor que tanto contribui com a nossa economia. Estamos apresentando a melhor proposta para a sociedade brasileira, principalmente para o consumidor final, que terá mais qualidade e um preço melhor.
De acordo com Luiz Nishimori, o projeto atualiza a legislação e moderniza o setor agropecuário ao permitir que produtos mais eficientes sejam utilizados no campo. O deputado enfatiza que o risco toxicológico continuará sendo analisado pela Anvisa, o risco ambiental pelo IBAMA e a eficiência agronômica das novas substâncias pelo Ministério da Agricultura.
Economia.
projeto de Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, autoriza a importação de veículos usados no país. O deputado explica que qualquer veículo, independente do ano de fabricação, poderá ser importado com a mesma taxa de impostos de veículos similares produzidos e vendidos no Brasil.
Marcel Van Hatten salienta que o modelo deverá atender aos limites de emissões de poluentes legais vigentes no país. Para ele, a matéria possibilita a entrada de veículos mais modernos no mercado nacional, dando ao consumidor mais opções na hora da compra.
Muitos desses veículos novos ou usados, que são fabricados na Europa, na América do Norte ou na Ásia, têm ainda maior tecnologia e garantem melhor segurança dos passageiros e ainda com menor emissão de poluentes. É claro que nós estamos propondo que todos respeitem a mesma legislação que os carros nacionais precisam respeitar aqui no país. A proibição da importação por si só é totalmente prejudicial a esse direito de liberdade de escolha do consumidor, pois cabe somente a ele, o consumidor, tomar a decisão que é melhor para si.
Ciência e tecnologia.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara realizou seminário no fim do ano para discutir propostas para o avanço da proteção de dados no Brasil. Na ocasião, especialistas sugeriram educação contra vazamento de dados na internet. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o assunto.
Desde o início da pandemia, quando o uso da internet se intensificou por causa das medidas de distanciamento social impostas pela Covid, a criminalidade cibernética aumentou cerca de 300%, segundo o monitoramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O representante da ANPD, Arthur Sabat, destacou que a única forma possível de evitar esse tipo de ação por parte dos criminosos é negar a eles a oportunidade de agir.
Nós negligenciamos em muito a segurança cibernética. Nós utilizamos, cada cidadão, né, isso é normal, nós utilizamos os recursos que nos vinham às mãos, nós utilizamos as novidades, as tecnologias emergentes e usamos, abusamos e não nos preocupamos com as devidas medidas de segurança ao longo de décadas. O resultado disso são gigantescos bancos de dados compilados nos chamados mega vazamentos, colocados à venda em pacotes na Deep Web. Esse é o resultado que nós estamos colhendo hoje.
O representante do Ministério Público da União, Jorge Loder, lembrou que quando foi criado o auxílio emergencial, quase ao mesmo tempo foram detectados 53 aplicativos simulando o aplicativo da Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição do benefício. O procurador destacou que a simples coleta de informações sem o consentimento do usuário já é um crime, que é impulsionado pela demanda por esses dados para uso de criminosos. Já a representante da OAB, Samara Castro, ressaltou que a proteção de dados deve ser reforçada, mas sem representar uma diminuição da liberdade na internet.
Para a gente sobreviver aí como democracia na era digital, a gente precisa que as empresas de tecnologia, o governo, a sociedade civil, trabalhem bastante em conjunto para encontrar essas soluções reais e que deem o caminho mesmo de que a gente possa, inclusive como usuário, evitar um pouco das intrusões indevidas aí nas nossas vidas, nos nossos dados, e que dessa forma a gente tenha mais condições também de nos proteger.
A Comissão de Ciência e Tecnologia está analisando proposta que institui uma Política Nacional de Educação Digital. O texto, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevê o apoio à população excluída do mundo digital, a qualificação de trabalhadores, a especialização em tecnologias para melhorar a empregabilidade e a pesquisa digital para novos conhecimentos. A autora da proposta, a deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que somente com a educação digital vai ser possível diminuir o número de vazamentos de informações e golpes pela internet, que atinge principalmente a população mais vulnerável.
Nós só vamos evoluir nessa segurança do cidadão a partir do momento em que nós tivermos a legislação adequada da segurança, da punição, mas acima de tudo da educação. Se nós tivermos a possibilidade real de fazer com que a consciência do cidadão na utilização das tecnologias possa ser maior e com mais ética e mais responsabilidade e mais conhecimento, nós vamos evoluir.
O representante da empresa de cibersegurança PSAFE, Emílio Simone, também defendeu a educação dos usuários como forma de reduzir os prejuízos causados pelo vazamento de dados na internet, que em 2021 deve chegar a 6 trilhões de dólares em todo o mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Na avaliação de Ayrton Faleiro, do PT da Bahia, o setor de cultura teve inúmeras conquistas em 2021. Uma delas, segundo o deputado, foi a implementação da Lei Aldir Blanc I, que repassou cerca de 3 bilhões de reais para os estados, os municípios e o Distrito Federal.
E aprovamos a urgência do projeto de Lei Aldir Blanc II para assegurarmos, quando aprovado, recursos permanentes para a cultura, recursos anuais, para que a gente saia dessa história só da emergência diante da crise. Não, a cultura precisa e merece um recurso permanente. Estamos todos de parabéns. E agora, jogar pesado para que se aprove a Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II aqui na Câmara, ou seja, no Congresso Nacional.
Ayrton Faleiro também comemora a derrubada do veto que permitiu a prorrogação do Plano Nacional de Cultura até dezembro deste ano. O PNC orienta o poder público na formulação de políticas culturais e deve ser regido por princípios como liberdade de expressão, diversidade cultural, respeito aos direitos humanos, entre outros.
Política. Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, analisa que quando a Constituição foi promulgada em 1988, o objetivo dos constituintes era colocar o Estado a serviço dos interesses da população brasileira, especialmente dos mais pobres. O deputado comenta que essa meta possibilitou a criação do SUS, do Bolsa Família e de vários programas sociais que deram mais dignidade aos cidadãos.
No entanto, Patrus Ananias considera que as reformas constitucionais mais recentes desvirtuaram o real objetivo da Constituição e colocaram o poder econômico acima do povo. Na avaliação dele, a população deve voltar a se unir para que seus direitos sejam respeitados pelo poder público.
Infelizmente, essa Constituição está sendo destruída. Nós estamos vivendo o processo trágico das privatizações. Para dar um exemplo claro, a privatização da Eletrobras. Privatizaram a energia elétrica, a luz que ilumina as nossas cidades, e privatizar o setor elétrico no Brasil, que é baseado sobretudo na água, através de hidrelétricas, é privatizar as nossas águas. Além das privatizações, da entrega do patrimônio, da soberania nacional, nós estamos vendo também o desmonte das nossas políticas públicas, o fim de um programa exitoso como Bolsa Família, o desmonte nas áreas fundamentais da educação, da saúde, que começa com a emenda constitucional 95, uma emenda que congela o Brasil por 20 anos.
Saúde. Especialistas discordam de reserva de alas específicas para atendimento a idosos em hospitais. O assunto está previsto em proposta em tramitação na Casa. Mais detalhes na matéria do repórter Luiz Cláudio Canuto.
A população idosa é a que mais cresce no Brasil. Um projeto em tramitação na Câmara cria um programa para atender idosos de forma diferenciada em hospitais e unidades de pronto atendimento. O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. Segundo o projeto, os estabelecimentos de saúde com mais de 100 leitos destinados à população adulta e que prestam atendimento a idosos no regime de internação deverão manter um programa de atendimento especializado do idoso, com previsão de equipe multidisciplinar. A ideia é que os profissionais do programa tenham formação especializada em geriatria, com foco especialmente em mobilidade, cognição, independência, identificação de problemas associados à doença, entre outros. De acordo com o texto, pelo menos 20% dos leitos devem ser destinados para alas geriátricas. Para a consultora jurídica da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, Tereza Gutierrez, essa questão precisa ser reavaliada.
Um percentual de 20% de atendimento de pacientes do SUS para pessoa idosa, eu posso inviabilizar que eu garanta o que a nossa Constituição mais prioriza, que é a vida, porque eu posso ter um recém-nascido que tenha sofrido um acidente grave e ter na mesma fila um paciente de 90 anos que não está tão grave assim quanto aquele recém-nascido, de modo que eu, como serviço de saúde, tenho que, obviamente, privilegiar o atendimento do recém-nascido, né? Isso não só é por uma questão de ética profissional, e aí é de todas as profissões de saúde, todas as profissões, mas até por uma determinação do Código Penal.
Mesma opinião tem o representante do CONAS, Edgar Nunes de Moraes.
Eu tenho que ter uma equipe capaz de atender os idosos, deve representar 30% a 40% dos indivíduos internados no hospital.
Na justificativa do projeto, o autor, deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, alega que as equipes de saúde geralmente não possuem formação específica para essa faixa etária. A representante da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, Yara Elisa Pacífico Quirino, destaca que 30 milhões de brasileiros são idosos, de 14 a 15% da população do país. É a faixa que mais cresce, com mais de 1 milhão de idosos a mais por ano. Entre eles, quase 30% têm uma ou mais doenças crônicas, como doença de pressão, diabetes, artrite e depressão, o que atinge o nível de autonomia dos idosos. A gestora alerta que, em 2019, 26% das internações do SUS foram de idosos, a maioria por causas evitáveis, que poderiam ser resolvidas na atenção primária.
Estudos mostram que as internações nessa faixa etária implicam riscos de imobilidade, incontinência, desnutrição, depressão, desenvolvimento de outras comorbidades, declínio cognitivo, deterioração da capacidade funcional e até mesmo óbito. Então, nós devemos nos preocupar também para que a internação, além de ser resolutiva, né, seja também um processo aí do cuidado de saúde seguro para a população idosa.
Para a representante do Ministério da Saúde, os gestores da atenção básica já são orientados a aplicar uma linha de cuidado à pessoa idosa, que prevê a identificação das necessidades de saúde, elaboração de projeto terapêutico singular, com previsão de uso da rede de assistência social e proteção de direitos. Na opinião do geriatra Vicente Faleiros, a atenção ao idoso precisa começar antes que ele precise ir ao hospital. Além disso, segundo Faleiros, não basta colocar um profissional se a equipe de enfermeiras, assistentes sociais, auxiliares e médicos não tiverem um olhar para a pessoa idosa. A ex-presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria, Cláudia Fló, elogia a iniciativa do projeto, mas alerta que o desejável é haver uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes em geral, inclusive idosos. Ela cita fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e geriatras. A representante do CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Cristiane Martins Pantaleão, também acha importante reforçar a atenção básica e a formação de equipes especializadas. A audiência pública foi pedida pelo relator da proposta que cria o Programa de Atendimento Especializado do Idoso, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais.
Não quero, de forma alguma, fazer um relatório de forma rápida, ágil. Acho que nós temos que tratar aqui com muito cuidado desse relatório, valorizando, de fato, a iniciativa do deputado Alexandre Frota, no entanto, ampliando essa concepção, e por isso a gente precisa ter cautela.
Na justificativa da proposta, o deputado Alexandre Frota avalia que o projeto não gera aumento significativo de despesas para os setores público e privado, uma vez que a equipe especializada poderia ser formada por profissionais que já prestam serviço ao hospital. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de José Carlos Andrade e Terça Guimarães. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU aprimorou o painel que traz informações sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O objetivo é ampliar a transparência e estimular o controle social sobre os recursos da União que vêm sendo pagos a estados e municípios. O TCU identificou que entre 2013 e 2021, cerca de 12,5 bilhões de reais foram depositados em contas judiciais. A plataforma criada pelo Tribunal permite agora o acompanhamento mais detalhado dos saques realizados entre 2014 e 2020. A ferramenta traz o CPF e CNPJ de quem recebeu o recurso, o valor e a data da retirada ou da transferência e também dados da conta de destino dos recursos. Conheça a ferramenta.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.